Atenção vestibulando, fique online para os estudos, jogue o desânimo na lixeira e acesse as pastas do conhecimento. Está entrando no ar o FPA na madrugada.
O FPA na madrugada.
FPA na madrugada. Você ligado no vestibular.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou a Elissandra Batista e começa agora o UFPA na Madrugada, o programa que conecta você ao mundo do vestibular. Hoje, vamos falar sobre guerra na Síria. E para conversar sobre esse tema, eu estou recebendo aqui no estúdio a professora de Geografia, Érica Negrão, de volta aqui à Rádio Web UFPA. Professora Érica, seja muito bem-vinda novamente. Muito obrigada pela sua presença.
Obrigada, eu que agradeço. Agradeço o convite.
Então, professora Érica, para a gente começar o nosso bate-papo sobre esse tema assim, tão importante, né, na atualidade, que inclusive pode ser tema de uma redação ou mesmo das questões de geografia, né, no Enem, eu queria que a senhora começasse explicando um pouquinho da origem dessa guerra, né? Porque ela, na verdade, começa com o movimento, o conflito chamado Primavera Árabe, né? E aí eu queria que a senhora começasse explicando a origem de tudo isso e desse movimento. Movimento importante que foi a Primavera Árabe também.
Na verdade, Primavera Árabe foi um evento, não é uma estação do ano, né? O termo Primavera Árabe é uma expressão criada para indicar uma onda de protesto que marcou esses países árabes a partir do final de 2010. Então, o que nós temos? É um período de transformações históricas nos rumos da política mundial, especialmente nessa área do Oriente Médio e no norte da África, do continente africano. Essas revoluções, elas vão derrubar ditadores a partir da reivindicação por melhores condições de vida da população local desses países. Tudo vai começar principalmente na Tunísia. A Tunísia que começa com a derrubada do ditador Ben Ali. Em seguida, a gente vai ter uma onda de protestos que vai arrastar outros países, fazendo revolução. A gente tem, por exemplo, na Líbia, no Egito, na Argélia, no Iêmen, em Marrocos, em Bahrein, na própria Síria, Jordânia, Omã. São vários países que fizeram essas revoluções.
E os protagonistas dessas revoluções, desses movimentos, eles foram principalmente jovens, né, professora?
Exatamente, justamente porque eram eles que manifestavam e eles também que difundiam as notícias pela internet, né? Eram todos jovens com menos de 30 anos. Na verdade, a população do Oriente Médio, metade da população, ela tem menos de 30 anos. Então, são esses jovens que vão reivindicar melhores condições de vida. Eles vão também se queixar pelo alto nível de desemprego, corrupção em larga escala que esses países viviam, falta de liberdade política, repreensão pelo governo, por exemplo, na Síria, do ditador Bashar al-Assad, né? Já que ele está no poder desde 2000 e antes era o pai dele quem estava no poder. Então, tudo isso, qual é o grande problema? É que esses protestos, o governo ele vai ser extremamente repressivo na Síria. E esses jovens acabam sendo torturados. Então, essa situação de protestos acaba se tornando uma guerra civil na Síria.
E a internet influenciou bastante nesse sentido, foi, professora?
Sim.
Teve um papel fundamental aí para essas manifestações dessa Primavera Árabe.
Exatamente, porque era o principal, não só aqui, né, não só em nível mundial, a gente vai ter justamente a globalização também nesse setor de comunicação e vai ser a internet um fator primordial, principal, para que esses jovens possam se comunicar e para que eles pudessem organizar esses movimentos.
Agora, falando da Síria mais especificamente, a senhora citou aí que esse movimento Primavera Árabe, ele conseguiu derrubar vários ditadores, né, em vários países, mas na Síria, o regime, o governo de Bashar al-Assad continua firme e forte, pelo menos, pelo que a gente pode perceber, né? Por que que na Síria essa queda dessa ditadura não foi possível ainda?
Como você bem falou, nos outros países o que a gente tem é essa, justamente, o dirigente máximo do país, ele vai ser afastado, como aconteceu, por exemplo, na Líbia. O que que a gente tem na Síria? O que que aconteceu? Os protestos, eles foram repreendidos com violência. Então, o ditador, ele vai usar do exército para reprimir esses manifestantes. Para você ter ideia, a ONU, ela classifica como, e a comunidade mesmo internacional, ela vai classificar esses protestos, eles já se tornaram guerra civil, já que a gente tem quase 20 mil mortos desde 2010, né? Final de 2010, 2011. Por que é que ele continua no poder? A gente tem uma certa pressão da ONU e da própria comunidade para que ela possa dar fim a essa guerra civil. Só que a gente tem, de um lado, a Rússia. A Rússia, ela tem um poder de veto no conselho, né, da ONU. E aí ela não tem interesse em depor o Assad. Então, de um lado eu tenho o governo americano querendo tirar o governo agora, nesse momento, já que em um outro momento ele se aliou ao governo. E do outro lado eu tenho a sua eterna aliada, que é a Rússia, apoiando o governo de Assad.
Por que esses apoios antagônicos aí, professora, da Rússia e dos Estados Unidos?
O que a gente tem? A Rússia, ela apoia, né? E porque há interesse dos russos em manter uma boa relação com o governo de Assad. Até mesmo territórios já foram cedidos para a Rússia, né? O pai do ditador, ele já cedeu territórios para os russos. Então, há um interesse da Rússia de manter isso. Já os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos é uma posição mais instável. Por quê? Porque ele já foi aliado do governo da Síria para poder derrotar o Estado Islâmico. E, hoje em dia, após as suspeitas, né, que os sírios estariam utilizando armas químicas, ele vai se voltar contra o governo de Assad, inclusive fazendo bombardeios.
A senhora falou um ponto crucial aí, né, que essa aliança, a princípio, dos Estados Unidos com o governo de Bashar al-Assad no intuito de combater o Estado Islâmico, né? E a gente sabe que foi uma guerra civil que está vivendo na Síria, por conta dessa questão que a senhora falou no início, do desemprego, da ditadura, né, da corrupção e tudo mais. E o Estado Islâmico, ele entra aí nessa batalha de que forma? Por quê? Como é que ele se insere aí?
Na verdade, eu tenho alguns personagens. Dentro de uma guerra, tem outras guerras. Não só o Estado Islâmico, mas eu tenho também a questão dos curdos. Então, são dois personagens muito interessantes que se aproveitam, digamos assim, desse momento em que vive a Síria para tentar conquistar territórios. Como você perguntou a questão do Estado Islâmico, né? Esse grupo, que a gente classifica como grupo terrorista, a partir de 2011, o que ele faz? Esses rebeldes que são contrários ao governo de Assad, eles inserem... São eles que vão ser responsáveis por inserir também a Síria nessa grave guerra civil. Enquanto que eu tenho também os curdos. É um grupo étnico do Oriente Médio, só que ele não tem território. Então é um grupo que busca uma nação própria que se chamaria Kurdistão. Então eles se aproveitam desse momento para serem agentes mesmos desse território. Tanto é que os curdos, eles conseguem assumir o norte do país, né? Eles conseguem assumir um pedaço do território da Síria.
Então, só para a gente entender melhor, professora, os curdos querem território, o Estado Islâmico quer o quê?
Também, na verdade, a geopolítica é isso, espaço é poder, então é uma briga de relações querendo espaço, como a gente costuma, né, dizer na geopolítica, que espaço é poder, então eles buscam territórios para ter esse poder. E já a questão do curdo é uma questão mesmo de ter uma nação própria, eles lutam por uma nação própria. E a questão deles é que, por exemplo, eles vivem em vários territórios, inclusive na Síria, vivem na Turquia, Irã, Iraque. E os curdos, eles são um dos principais atuantes. Como é que funciona isso? Eles aproveitam a instabilidade do governo, que foi o que aconteceu a partir das manifestações em 2011, para conquistar o território para sua nação. Até mesmo antes do conflito estourar, o que a gente tem? A comunidade curda, ela vai sofrer uma repressão. Então, milhares de curdos foram privados, por exemplo, do direito à cidadania, os partidos políticos deles estavam na clandestinidade, eles eram perseguidos pelo governo, justamente porque o governo não quer perder território.
Mas de onde vêm os curdos, professora? Eles não fazem parte da Síria?
Eles moram no território, não só da Síria.
Vários
mas
territórios.
Exatamente, eles é uma outra nação. Eu tenho no Oriente Médio, por exemplo, claro que a maioria das nações são árabes. Grande parte dessas nações são árabes. Mas eu tenho essa nação específica que são dos curdos, que lutam por...
Eles têm um governo diferente, eles têm cultura diferente. Eles vivem sob o comando do governo sírio.
Não só sírio, né? Mas turco, dos outros países que eles moram, né, ao redor. Na verdade,
eles
moram
não aceitam
países.
Isso, eles querem formar a nação curda.
A nação própria, exatamente. Como acontecia com os bascos, por exemplo. Então, querem a sua nação. Como aconteceu com os judeus até conquistarem, né? Até a ONU ceder um espaço e criar o Estado de Israel em 1948. Desse mesmo modo.
Então, eles aproveitam essas manifestações para também incentivar, né? Tentar conseguir esses territórios. O que eles estão querendo ali é formar, de fato, uma nação. E o Estado Islâmico, além de território, tem outros interesses? Teria outros interesses?
Na verdade, o Estado Islâmico, quando o Estado Islâmico ele é formado, né, a partir da formação, por exemplo, do ISIS, logo após a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, a chamada Guerra do Terror, o que a gente tem? A formação desse grupo extremista. E esse grupo extremista, ele é um dos braços da Al-Qaeda, por exemplo. Então, eu tenho vários grupos que são extremistas, extremistas, que eles são, como é que eu posso dizer? Eles são muçulmanos, sunitas, radicais, que utilizam de seus preceitos religiosos para quê? Para transformando isso numa violência ilegítima. Então é isso que acontece. Eles querem território, querem que o seu modo de vida, de pensar, o seu extremismo religioso, isso possa se ampliar no território do Oriente Médio.
Então, seria essa a diferença entre curdos e Estado Islâmico?
Sim, com toda certeza.
Essa questão mais do povo curdo querer território, formar sua nação, e Estado Islâmico além de território.
É uma questão religiosa.
Religiosa. Impor os seus costumes religiosos.
Manter e conquistar, né? Conquistar um espaço para poder tranquilamente poder vivenciar isso tudo.
E aí, a população síria, no meio disso tudo, o que sofre?
Quem mais sofre, não. A gente não tem dúvidas de que é a população síria, né? Apesar de que a gente tem que deixar bem claro que essa população de Síria aqui, por vezes, também está inserida ali no Estado Islâmico. Essa população que vive na Síria, os curdos vivem na Síria, mas eu tenho ali também o povo, outra nação, que é árabe.
Então é uma mistura ali, né, desses pensamentos, principalmente, né? E por isso todo esse conflito, toda essa guerra.
Exatamente. Além dessa mistura, além dessas intervenções regionais, digamos assim, a gente ainda tem os diversos países que acabam, digamos assim, se intrometendo nesse conflito. Aí vira um caos, né?
E o governo sírio, claro, quer manter o seu regime ditatorial, né? Continuar no poder, que já são mais de 10 anos no poder.
Um deles já tem o quê? 18 anos, né? Acho que 18 anos, desde 2000.
Muito tempo no poder, né?
Na verdade, a família dele já está no poder há quase 50 anos.
Rádio Web UFPA, apresentando o UFPA na Madrugada, o programa que conecta você ao mundo do vestibular. Hoje o nosso assunto é guerra na Síria. E conversando sobre esse tema aqui no estúdio com a gente, está a professora de Geografia, Érica Negrão. Nós vamos para um breve intervalo, mas não saia daí que a gente volta já já com muito mais informação sobre esse tema para você.
Ô, curioso!
Você sabe a diferença entre árabe e islâmico?
Sim, uma vez eu vi uma boa explicação do professor e aprendi que a diferença é bem simples, apesar de ainda ter muita gente que confunde.
Pois é, pra quem ainda confunde a diferença entre árabe e islâmico, árabe é o povo que habita o Oriente Médio e o Norte da África. Islâmico é quem segue o Islã.
E os islâmicos também podem ser chamados de mouros, sarracenos e de muçulmanos. A religião deles, o Islã, foi fundada há mais de 1.300 anos.
O livro sagrado dos islâmicos é o Alcorão, que contém os ensinamentos de Alá, que teriam sido passados a Maomé pelo anjo Gabriel.
Maomé, um dos profetas dos mouros, passou os últimos 22 anos da vida dele tentando convencer as pessoas a adorar apenas um deus, Alá.
Em 622, ele fundou em Medina, cidade da Arábia Saudita, uma comunidade islâmica.
Depois da morte de Maomé em 632, disputas entre os seguidores criaram dois grupos principais no islamismo, os xiitas e os sunitas.
Os xiitas são 16% do total de islâmicos do mundo, que consideram Ali, primo de Maomé, como sucessor legítimo do profeta.
Já os sunitas são 80% do total dos mouros existentes. Aceitam e apoiam o poder do terceiro califa como sucessor de Maomé.
Curioso.
Os conflitos e os atos radicais praticados por alguns grupos fazem qualquer muçulmano ser confundido com um terrorista.
Após os ataques do 11 de setembro, foram registrados em apenas 25 dias 1.500 atos de hostilidade contra islâmicos nos Estados Unidos.
Segundo o censo de 2010 no Brasil, existiam pouco mais de 35 mil muçulmanos.
Liberdade e respeito são fundamentais para que todos possam seguir suas crenças, independentemente da religião que acreditam e praticam.
Mas para isso, ainda precisamos eliminar o preconceito, reconhecer as diferenças e deixar que a paz prevaleça, sem a necessidade de tanta violência.
Ô, curioso!
O UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular. UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular.
De De volta aqui ao estúdio com o FPA na Madrugada, hoje falando sobre guerra na Síria. A nossa convidada aqui no estúdio é a professora de Geografia, Érica Negrão. E vamos continuar o nosso bate-papo, professora, falando um pouquinho sobre uma questão crucial de toda essa guerra, né? Que é, como a senhora já falou, muita gente morrendo, crianças inocentes. A gente acompanha na televisão, na mídia, documentários, relatos de crianças que sofrem, né, com essa questão dessa guerra toda. E muita gente querendo fugir desse território, né? Querendo viver em paz. Muitas crianças, principalmente. E aí, como é que a senhora analisa essa questão dos refugiados hoje, né? Dessa guerra na Síria? Quais são os países mais procurados? E todo esse conflito também, porque a gente percebe que tem tanta gente fugindo de guerra e os países querendo impedir a entrada dessas pessoas em seus territórios. E aí, isso tudo gera bastante conflitos, né?
Exatamente. O que é que nós temos? Primeiro, a gente precisa fazer uma distinção, e o aluno também, que vai fazer vestibular, ele precisa fazer uma distinção entre o que é um imigrante e um refugiado. A principal diferença está no motivo em que essas pessoas, elas vão se deslocar de um local para o outro. Por exemplo, os imigrantes, eles geralmente saem por vontade própria, em busca de melhorar suas condições de vida. Já quando a gente usa o termo refugiado, são pessoas que saem por motivos, né, de guerra ou de perseguição e precisam de ajuda. Na Síria não, no mundo inteiro a gente vive uma crise de refugiados. Mas porque a Síria é o destaque? Para a gente ter noção com os números, né? A população síria era 23 milhões antes da guerra. A partir do momento em que começou essa guerra, hoje em dia nós temos cerca de 6 milhões de sírios refugiados pelo mundo, fazendo com que o maior fluxo de refugiados, metade dos refugiados no mundo, são sírios. E você perguntou para onde vão esses sírios, né? Na TV, muitas vezes a gente acaba achando que a maioria deles vão para a Europa. Mas não. A maioria deles, eles estão principalmente nos países vizinhos. Então eles ficam acampados principalmente na Turquia, no Líbano, na Jordânia, no Iraque e no Egito. São os que mais recebem esses refugiados. Na Turquia, desses 6 milhões, quase 2 milhões eles estão ali na Turquia. Pouco mais de 1 milhão lá no Líbano. Na Jordânia, pouco mais de 600 mil. Aqui no Brasil também nós recebemos refugiados sírios. São cerca de 3 mil refugiados. Na verdade, é o principal país latino-americano, né, que recebe, né, esses refugiados sírios.
O que explica isso, professora, né? Porque a gente sabe que, como a senhora já explicou, tem a questão dos imigrantes, né? Que são pessoas que saem de seu país por vontade própria, procura de melhores condições de vida, claro, mas saem por vontade própria, não, e ao contrário dos refugiados, que saem porque querem fugir de bombardeios, querem fugir da morte, né? Qual a importância dos países e das outras populações se atentarem para receber e receber bem e tratar bem esses refugiados, né? A importância dessa relação. A gente vê hoje no Brasil uma campanha, inclusive, né, com várias pessoas cantando uma música que o seu país é a terra, né? Incentivando essa convivência. Isso é importante, né, professora?
É extremamente importante. Por quê? Esses refugiados, claro que eles vão preferir escolher locais próximos, vizinhos, nessa esperança de um possível retorno. Só que a gente também tem que compreender que esses países nem sempre estão preparados. A ONU, ela tenta conversar como são refugiados. Eles precisam de abrigo, de assistência, diferentemente do imigrante, porque, teoricamente, esse imigrante, ele tem que conseguir se manter, né? Via de regra, ele tem que conseguir isso por conta própria. Já o refugiado, ele precisa de toda essa assistência.
Os países precisam ter uma estrutura, preparar uma estrutura para receber.
Exatamente, exatamente.
E existem muitos países hoje negando a entrada desses refugiados, professora? Como é que os países estão recebendo, principalmente os mais distantes, né, da Europa, e os outros países vocês estão preparados, se tem estrutura para receber essa quantidade de refugiados?
Pois é, muitos países não têm essa estrutura. Por exemplo, eu tenho o Líbano. Do nada, uma população de 4, 5 milhões, e aí ele vai ter que receber 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de sírios. A população do Líbano, por exemplo, o que ela vai fazer? Ela vai aumentar o pedido para que esses refugiados voltem para as zonas mais estabilizadas da Síria, porque tem causado muitos problemas dentro do próprio Líbano. O que que a gente vê também? A Jordânia também, se eu não me engano, foi dia 28 de junho. Ela fechou as fronteiras, ela tentou fechar as fronteiras, e a ONU fez, no último dia 2, um pedido, dia 2 de julho, um pedido para que abrissem as fronteiras novamente para esses refugiados. Então, o que a gente percebe é o quê? Essa instabilidade nessas áreas vividas para receber esse refugiado. As relações internacionais, elas ficam um pouco complicadas com relação a isso. A gente tem, por exemplo, uma mudança brusca, a saída do Reino Unido na União Europeia por conta também de não receber imigrantes e não receber refugiados. Então, a gente percebe que muitos países que historicamente têm essa digamos assim, essa dificuldade de receber esses estrangeiros, eles fechando as portas, sim.
E professora, só pra gente explicar uma coisa que a senhora até já falou, acho que no primeiro bloco, mas assim, por que que os países do Ocidente, né, a gente já explicou que por que que a Rússia apoia o ditador Assad, né, e os Estados Unidos agora são contrários depois daquela denúncia de arma química lá durante o conflito, aí os Estados Unidos entrou, né, contra, né, o Assad. E muitos países do Ocidente, eles dão apoio aos rebeldes moderados. O que são esses rebeldes moderados, professora? Por que que os países do Ocidente apoiam esses rebeldes moderados?
Na verdade, a intenção é justamente a deposição desse, a deposição desse ditador.
Então, os rebeldes moderados, eles estão fora dos curdos e fora do Estado Islâmico?
Fora do Estado Islâmico, não necessariamamente fora dos curdos. Porque o curdos, a gente tem que entender o curdo enquanto uma nação, não enquanto um grupo extremista, terrorista. Ele é uma nação, simplesmente uma nação sem território, que quer conquistar um território. Agora, eu tenho grupos moderados que estão ali tentando reivindicar esses jovens, né? Só que, por vezes, eles também pegam em armas e são apoiados por países ocidentais.
E esse apoio dos países ocidentais revela aí a importância da queda desse regime ditatorial, professora? Seria importante? O que a gente poderia esperar se caso viesse, de fato, esse movimento todo viesse derrubar esse regime?
O que que a gente percebe, assim, historicamente, eu tenho, por exemplo, a invasão dos Estados Unidos ao Iraque em 2003, mesmo contra uma decisão, né, que foi tomada da ONU. Então, quando os Estados Unidos invadem o Iraque, o que que a gente percebe depois? A tomada pelos norte-americanos de poços petrolíferos, a entrada de empresas multinacionais. Então, quando eu tenho uma democracia, digamos assim, eu tenho uma liberdade maior para que esse capitalismo ele possa adentrar naquele território. Então, a gente, não só, claro, a gente tem os ideais dentro do país de liberdade, de igualdade, a democracia, ela traz tudo isso, mas há interesses, né, nessa geopolítica internacional de uma entrada ainda maior do capitalismo.
E esse território sírio ali, ele tem, por exemplo, no Iraque, no Golfo, a gente sabia que tinha ali uma questão muito acirrada ali por causa de petróleo. Nesse território sírio, tem algum recurso natural, assim, muito importante para esse avanço cada vez maior do capitalismo?
Em todo o Oriente Médio, né? Um terço de todo o petróleo do mundo, desse recurso natural, ele está justamente no Oriente Médio, que a Síria faz parte. Então, eu tenho esse recurso natural, eu tenho um local estratégico ali também. A Síria, ela é estratégica, territorialmente ela é estratégica, ali próximo do Mediterrâneo. Então, é um local, sim, de importante para a geopolítica mundial.
Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA na Madrugada. Hoje, estamos falando sobre guerra na Síria, um assunto importante aí que pode ser tema da redação ou mesmo cair nas questões de geografia aí do Enem. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas não saia daí que a gente volta já já com mais informações sobre guerra na Síria para você.
UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular. UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular.
Estamos de volta aqui na Rádio Web UFPA com o programa UFPA na Madrugada. Hoje a nossa conversa é sobre guerra na Síria. Conversando conosco aqui no estúdio está a professora de Geografia, Érica Negrão, de volta aqui ao estúdio com a gente para falar sobre guerra na Síria. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui no estúdio, a gente vai ouvir o nosso quadro Gira Mundo.
Gira Mundo.
Olá, no Giramundo de hoje vamos falar sobre o Estado Islâmico. O Estado Islâmico do Iraque e do Levante surgiu após um desmembramento do grupo Al-Qaeda. Os métodos extremamente cruéis utilizados, como crucificações e decapitações, são tidos como extremos até mesmo por outros terroristas. O principal objetivo do bando é estabelecer um Estado Islâmico, um tipo de governo regido por leis islâmicas. Para isso, eles invadem os países do Oriente Médio, além de realizar ataques por todo o mundo. Em 2014, após a invasão de alguns territórios sírios, o EI proclamou a criação de um califado, unindo áreas na Síria e no Iraque, tomando medidas bárbaras com aqueles que não concordam com o regime implantado nas áreas. Estes extremistas conseguem mais adeptos utilizando principalmente as redes sociais. Para se manter economicamente, o grupo realiza sequestros e extorsões que são enviadas aos superiores. A venda de petróleo já rendeu mais de dezenas de milhões de dólares, direcionados para o financiamento de ataques. Desde 2017, várias áreas antes controladas pelo EI foram recuperadas. Em 2014, o bando controlava cerca de 11 milhões de pessoas. Atualmente, resta apenas 27% deste contingente populacional. O território controlado caiu pela metade. Com a perda de territórios e a queda no número de pessoas sob o controle do regime, alguns especialistas apontam que em curto e médio prazo, os terroristas poderão lançar ataques de vingança. Mas a longo prazo, sem a adesão de novos seguidores, a expectativa é de que o grupo não consiga mais se manter e tenha um fim. Na próxima semana, o Giramundo volta falando de mais um assunto da atualidade. Fique ligado!
Giramundo.
Estamos de volta com o último bloco do programa UFPA na Madrugada, conectando você no mundo do vestibular. Hoje o nosso assunto é guerra na Síria e conversando sobre esse tema conosco aqui no estúdio está a professora de Geografia, Érica Negrão. Professora, são 7 anos, né, de guerra lá na Síria, já uma situação muito complicada, muitas pessoas mortas, a gente vê na televisão, nos documentários que a gente assiste, assim, um cenário de destruição horrível, é um cenário de guerra. Guerra ou pós-guerra é muito triste, né? A gente vê que as pessoas perderam suas casas, perderam tudo que tinham. São 7 anos e a gente vê os países do Ocidente, Estados Unidos também e a Rússia, todo mundo envolvido nisso, todo mundo com um certo interesse, né? Um jogo aí geopolítico e uma disputa de poder aí muito grande. O que análise atualmente, depois desses 7 anos de guerra, mais de 7 anos de guerra, a gente pode fazer dessa situação toda na Síria?
Assim, em abril desse ano, a BBC ela vem com um artigo e ela vai classificar, ela vai chamar a Guerra da Síria de mini conflito mundial. Por que isso? Porque desde 2011, cerca de 19 países já participaram direta ou de forma indireta mesmo desse confronto, que já deixou quase 500.000 de mortos, segundo a ONU. Então, o que, é que a gente tem? A situação da Síria, diante disso, né, eu tenho 19 países ali se metendo, digamos assim, no território, ela é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Então, há muitas dificuldades para a resolução desse problema. Eu acho que a principal controvérsia que permeia a guerra é a presença das potências internacionais, que é a Rússia e dos Estados Unidos, que historicamente eles são adversários. Então, uma pacificação através da ONU, ela é bem difícil, já que eles se encontram de lados opostos, na luta mesmo, e ambos possuem um poder de veto no Conselho de Segurança.
Então, a expectativa é de muita guerra pela frente ainda, muito conflito pelo menos.
Isso, a guerra na Síria ela é longa, ela não tem perspectiva de paz no momento. Na verdade, enquanto houver influências regionais, influências internacionais, essa guerra ela tem tendência a perdurar. E quem sofre, como a gente já falou anteriormente, são os próprios sírios, né? Por quê? Porque as partes que deveriam abrir o diálogo, mas eles só querem, só é guerra, na verdade, em cima de guerra. Então, para haver paz, os países têm que querer paz, querer dialogar.
E a senhora acha que não pode haver, assim, uma sensibilização do próprio regime do Assad? É uma situação tão crítica, ver tantas crianças morrendo, tanta gente, idosos, um país todo destruído, isso de forma alguma sensibiliza um ditador no sentido de tomar uma iniciativa que possa diminuir um conflito desse, professora?
Ao longo dos anos, o que a gente percebe nesse regime ditatorial é de repreensão. Acontece isso já há muitos anos, antes mesmo de começar esse levante, que foi a Primavera Árabe, né, nesses países. O que é que a gente percebe? É o ditador simplesmente de forma utilizando, né, de armas químicas e biológicas, eles tentando repreender esse grupo justamente para não perder território. Então, a perspectiva de paz, ela não é para agora.
Infelizmente, né?
É, infelizmente.
E a senhora acha que sem essa perspectiva de paz no território sírio, isso também poderia gerar uma guerra? Uma terceira guerra mundial? Ou não? É um conflito ali isolado que vai continuar, mas que vai ser restrito ali mesmo, aquele território? Mesmo tendo todos esses interesses das grandes potências mundiais?
Pois é. Assim, o que a gente viu, por exemplo, quando começou aquele ataque químico, né? Desculpa, um possível ataque químico que foi conduzido pela Síria. O que que aconteceu? Táticas de bombardeio por parte dos Estados Unidos e a resposta russa, ficando, digamos assim, em cima do muro depois desse ataque, ele nos conduzem a dizer que não, né? Mas as coisas, elas são, como a gente diz, a geopolítica, ela é muito... Depende das cartas que cada um vai jogar. O que que nós temos hoje? A Síria, muitos analistas mesmo, militares, até mesmo o New York Times, eu já li reportagens que diz que ela não vai ser o ponto de partida para essa possível terceira guerra mundial, já que todo mundo imagina que poderia partir dali. Porque eu tenho, de um lado, a Rússia não querendo guerra nenhuma, por conta do seu desenvolvimento econômico, social, político. Está vendo mesmo agora, vivendo agora uma Copa do Mundo, em que eles tentam mostrar uma Rússia desenvolvida, bem, né, com investimentos gigantescos nessa área. Então, não há interesse da Rússia de guerra. Por outro lado, eu tenho a política dos Estados Unidos, da Inglaterra, essa política anglo-saxônica, que representa, ela sim representa uma ameaça, a gente viu com o bombardeio e tudo mais. Só que só brigam quando dois querem, né, como diz o ditado.
O que o aluno tem que ficar atento, né? Se caiu uma questão sobre guerra na Síria, ou seja, um tema de redação, ou seja, uma questão de geografia, até mesmo de história, talvez, sei lá, o que o aluno tem que ficar atento para responder, para se dar bem, caso caia uma questão sobre guerra na Síria, que venha alguma informação, alguma coisa sobre esse tema?
Acho que para entender, né, o conflito, para entender como é que ele chegou até o ponto que ele está, eu preciso voltar lá para as origens, em 2011. Então, eu preciso compreender um pouquinho do que foi essa Primavera Árabe. Problema também dos refugiados. Eu preciso compreender a questão dos refugiados. O papel, né, dessa potência que é os Estados Unidos em todo esse processo, não só dos Estados Unidos, mas também da Rússia, mas principalmente dos Estados Unidos, por conta da sua posição instável na guerra, né, mudando de lado.
Professora Érica Negrão, professora de Geografia, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no FPA na Madrugada, ajudando a gente aí a ajudar os alunos que estão se preparando aí para o Enem, né, para os vestibulares. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez.
Eu que agradeço.
Eu agradeço então mais uma vez a professora Érica Negrão e agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o FPA na Madrugada de hoje. Lembrando que o programa vai sempre ao ar todo sábado, à meia-noite, aqui na Rádio Web FPA, mas você também pode acompanhar o nosso programa em horários alternativos, nos sábados, às 3 horas da tarde, aos domingos, às 9 horas da noite e nas segundas-feiras, às 7 horas da noite. O FPA na Madrugada é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Produção e roteiro, Irlando Fragoso. Gravação e montagem, Genar Silva. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Alda Cristina Costa e também da professora Vânia Torres. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
O FPA na Madrugada.
O FPA na Madrugada.
Você ligado no vestibular.